Senador Aécio, queria, obviamente, saudar a iniciativa, o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão elegante, porque vou discordar no conteúdo.
Mas tente, senador.
Mas, pelo menos na forma, eu vou tentar fazê-lo de forma elegante. Apesar de saudar a iniciativa de Vossa Excelência, eu considero que é uma iniciativa relativamente tardia, visto que, até o momento, inclusive no processo da eleição da mesa da Câmara, essa oposição, aliás, na mesa do Senado, essa oposição não se apresentou. Um aspecto que eu acho importante ressaltar é que o grau de unidade programática é tão grande do programa que Vossa Excelência apresenta, do programa que foi defendido nas eleições presidenciais pelo vosso candidato, que, aliás, está presente aqui no plenário nesse momento, tem um grau de semelhança tão grande com um programa do PT que, em alguns momentos, parece se confundir, sobretudo no que diz respeito à questão da macroeconomia, sobretudo o que diz respeito à forma de coordenar politicamente a distribuição dos recursos. O que nos leva a ficar absolutamente impressionados com a tentativa de ser oposição, quando no que é mais central, que é o pagamento da dívida pública, que hoje ocupa quase 50% do orçamento da União, não aparece em nenhum pronunciamento do partido de Vossa Excelência nessa casa qualquer questionamento. Quando se trata do modelo macroeconômico, quando se trata do aprofundamento das privatizações, essa oposição parece ser mais conservadora. Quem iniciou o processo de privatização, a senadora Marta tem razão, Vale do Rio Doce, Petrobras, o excelência quer dizer que não a Petrobras é pública, 100% pública? Não tem? Excelência se escreve e coloca a sua posição daqui a pouco. Mas o PT também não fez nada para desprivatizar. O PT não fez nada também para recuperar o patrimônio público. O modelo de desenvolvimento econômico, o agronegócio, o modelo energético é absolutamente igual. Ontem, o senador Flecha Ribeiro, que está aqui do meu lado, defendeu ferrenhamente, fez um pronunciamento contrário aos organismos internacionais como a OAB, quando a OEA, quando a OEA se manifestou defendendo as populações tradicionais na Amazônia, na área onde está sendo implantado o complexo de Belo Monte. E qual é a diferença da posição do PSDB para a posição do PT? Se não aprofundar a implementação das hidrelétricas sem considerar a existência do povo tradicional. Olha, quando a população procura os organismos internacionais, é porque está conseguindo ser ouvida, não está sendo ouvida no Brasil. E as contradições, senador Aécio, precisam ser colocadas. Essa questão de Belo Monte não é uma questão menor, porque nós estamos tratando com vidas humanas, uma região absolutamente vulnerável, como Belo Monte, que só em Altamira tem 19 mil desempregados, tem uma perspectiva anunciada pelo governo, que é aplaudida pelo partido de Vossa Excelência, de geração de 20 mil empregos, quando 200 mil pessoas estão se deslocando atrás de emprego naquela região. O que vai tornar um verdadeiro caos. Que vai tornar um verdadeiro caos a situação daquele povo naquela região. Então, queria aqui dizer a Vossa Excelência que eu queria mesmo que outras manifestações políticas de outros partidos pudessem apontar um caminho de fazer uma oposição, mas que pudessem confrontar o programa do PT. Que pudesse confrontar este programa que tem privilegiado o pagamento da dívida pública, que tem privilegiado o agronegócio, os grandes empreendimentos em detrimento à vida e à qualidade de vida do povo brasileiro. Porque quem está vulnerável, quem está matando e morrendo, vivendo a violência das ruas, seja no campo, seja na cidade, são os negros, são os pobres desse país, que neste último período, mais de 103% de 2006 para 2008, se consagrou de mortes por homicídio só na população negra no país. Então, são questões muito graves que precisam ser enfrentadas e eu espero que, em algum nível, nós possamos ter aqui a colaboração do Partido de Vossa Excelência para enfrentar o debate de forma programática. Essa é a posição do pessoal. Nós não vamos abrir mão de fazer o debate no alto nível, com dados, com elementos, mas programaticamente. Muito obrigada.
Vossa Excelência, senadora Marinó, enriquece o meu pronunciamento, como tem enriquecido o debate nessa casa, com suas posições sempre muito, muito claras. E a política é sempre a arte da busca da convergência. E vejo mesmo nesse rápido a parte de Vossa Excelência que encontraremos ao longo dessas legislaturas muitas convergências entre o que pensa Vossa Excelência, uma das líderes do PSOL nessa casa, e o que pensa o meu partido, o PSDB. Dou a palavra, ilustre líder, presidente do Democrata, senador Agripino, em seguida ao senador Suplicy, depois senador Mário Couto e senador Lindbergh. Em seguida, apenas para os companheiros que pediram aqui se terem ciência, tenho escrito aqui o senador Demóstenes, o senador Pedro Taques, senadora Marisa Serrano, senador Flecha Ribeiro, senador Wellington Dias, senador Walter Pinheiro, senadora Vanessa Grisotin. E grupo líder Romero Jucá.
Aécio.
Está escrito Vossa Excelência, senador Marinho, tá bom. Senadora
senador Agripino. Senador Aécio Neves. Porque Vossa Excelência é uma referência na política do Brasil, Vossa Excelência enche esse plenário de senadores de todos os partidos, de deputados federais de muitos partidos, de muitos admiradores de Vossa Excelência que vêm para ouvir um discurso que o Brasil esperava e que não é um discurso nem de confronto, nem de estímulo à polêmica inconsequente. É um discurso equilibrado, moderno, civilizado, que é a cara de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem que transita, sabe conviver com civilidade. E foi por isso que Minas Gerais, o seu Estado, lhe trouxe para este Senado com a votação que é o retrato do reconhecimento de um comportamento político e administrativo. Político, administrativo e ético. Vossa Excelência fala, portanto, com a autoridade do êxito por onde passou. E fala com muito equilíbrio, fala de passado, mas fala principalmente de Brasil melhor. Aqui ninguém está discutindo o resultado da eleição nem processo eleitoral, aqui está se discutindo um Brasil melhor. Senador Aécio Neves, eu estou aqui há 4 mandatos. Essa tarde, para mim, é uma tarde importante, porque eu vi nas manifestações dos senadores do governo o desejo ao debate construtivo em favor do Brasil. E eu espero que isso aconteça, porque veja, Vossa Excelência, o plano real contra o qual o Partido dos Trabalhadores se manifestou, ele custou aos governantes e ao país sacrifícios pesados. Não foi fácil para administradores públicos enfrentarem as consequências da lei da responsabilidade fiscal, que é um pilar importante no combate à inflação e no plano real. O equilíbrio das contas públicas foi outro dado importante. O câmbio flutuante, a responsabilidade do Banco Central em fazer uma política autônoma monetária, tudo isso foi custoso ao Brasil, que conseguiu debelar a inflação. É a grande conquista desta sequência de governos de Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e o presidente Lula, que agiu com responsabilidade, foi segurar a inflação em patamares civilizados. Ocorre, senador Aécio Neves, que agora, e Vossa Excelência coloca com muita precisão, é preciso que a oposição seja ouvida, presidente Sarney. Importante mais do que o debate é que as ideias sejam ouvidas e respeitadas. sejam consideradas, e o que Vossa Excelência do Aécio coloca são ideias de modernidade para que este país vá para frente. Porque não se vai combater a inflação com o aumento da taxa de juros ou com corte de investimentos, vai se combater é com a prática de gasto público de qualidade. É com o que Vossa Excelência coloca na questão tributária que vai dar produtividade ao Brasil e competitividade à nossa economia. É a uma infraestrutura como Vossa Excelência fez no estado de Minas Gerais. O que é preciso é que as ideias que aqui foram colocadas, ao lado da crítica, ideias, elas sejam respeitadas, elas sejam ouvidas e que sigam de orientação como política de governo. O governo é feito de governo e oposição. Quando falo governo, é Estado. É governo e oposição se respeitando. De modo que, com essa consideração, eu quero aplaudir, mais do que o teor do discurso de Vossa Excelência, o tom em que Vossa Excelência coloca o debate. Todos em favor do Brasil, mas que as ideias sejam ouvidas e consideradas, e não de forma emocional sejam rebatidas. E acho que neste primeiro momento, Vossa Excelência consegue estabelecer um diálogo em favor do Brasil. Cumprimentos a Vossa Excelência em nome do meu partido.
Agradeço a Vossa Excelência, ilustre líder, senador Agripino, que interpreta o sentimento que busquei aqui expressar, o do olhar para o futuro, da busca de novas construções. Vossa Excelência, como vigoroso líder da oposição nessa casa, ex-governador brilhante do seu estado, sabe que nas eleições se perde ou se ganha. Eu me permito, no momento em que Vossa Excelência dá essa parte, de fazer uma homenagem muito pessoal a Vossa Excelência e ao Partido Democratas. A política é feita de atos de coragem. O fortalecimento do Democratas hoje é essencial para a própria democracia brasileira. Portanto, eu saúdo Vossa Excelência, através de Vossa Excelência, os seus pares, na certeza de que nós temos outros encontros marcados a favor do país. Encerro lembrando de Israelio, antigo primeiro-ministro da Rainha Vitória da Inglaterra, que nos ensinava já alguns séculos atrás, que só existirá governo forte com oposição forte e o fortalecimento do Democratas, que certamente já começa a ocorrer sob o comando de Vossa Excelência, é essencial para a construção do país que nós queremos. Agradeço a parte de Vossa Excelência e dou a palavra com prazer ao próximo apatiante, senador Suplicy, e apenas aos que receberam a sinalização da mesa, aos demais senadores, peço que dentro do possível, claro, possam ser um pouco mais sucintos, já que estão aqui inscritos, para uma honra inimaginável para esse despretensioso orador, ainda os senadores Mário Couto, senador Lindbergh, senador Demóstenes, senador Pedro Taque, senador Jorge Viana, senadora Marisa Serrano, senador Wellington Dias, senador Flecha Ribeiro, senador Walter Pinheiro, senadora Vanessa Guizotin, senador e líder Álvaro Dias, senador Romero Jucá, senadora Ana Amélia, senador Rudolfo, senadora Lúcia Vânia, senador Benedito Lira e senador Jarbas Vasconcelos. Senador Suplicy, Vossa Excelência tem a palavra, com muita honra por mim.
Senadora Aécio Neves, primeiro quero lhe cumprimentar pelo nível alto, civilizado, com que Vossa Excelência fez o seu pronunciamento e com grande respeito tanto a todos que compuseram e ao próprio presidente Lula, quanto à nossa presidenta Dilma Rousseff. Gostaria, entretanto, de ressaltar alguns aspectos para que Vossa Excelência possa ser mais justo. Na verdade, quando Vossa Excelência mencionou que houve uma elevação da carga tributária brasileira para 35% no governo do presidente Lula, em relação ao produto doméstico bruto, Vossa Excelência não se referiu que durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária brasileira aumentou 60% ao longo dos 8 anos, passando de 26,5% para o patamar de uns 32%, que daí foi para 35%, em verdade. Durante os 8 anos do governo Lula, a carga tributária aumentou 54,7%, menos do que os 60% dos 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas houve uma diferença muito significativa, qual seja este aumento da carga tributária brasileira foi acompanhado de uma diminuição da pobreza absoluta, do grau da pobreza extrema, da ordem de 19% em 2002 para cerca de 8% em 2009-2010, e o grau de desigualdade pelo coeficiente Gini de desigualdade diminuiu do patamar de 0,59 lá por volta de 2002 para 2003 para 0,53, tendo todos os anos diminuído de maneira gradual, mas ainda que estejamos num grau de desigualdade como o décimo mais desigual, então precisamos caminhar muito mais com vistas à realização de justiça. Mas gostaria também que Vossa Excelência possa ser mais justo para com todos aqueles que colaboraram com vistas ao progresso dos programas de transferência de renda. Teria sido justo se Vossa Excelência tivesse, em verdade, colocado que alguns dos precursores dessas medidas foram pessoas como Milton Santos, Caio Prado Júnior, Celso Furtado e, dentre outros, Josué de Castro, que lá da tribuna da Câmara dos Deputados, em 23 de março de 1956, durante o governo JK, mencionou num discurso sobre os desníveis de renda: eu defendo a necessidade de darmos o mínimo a cada um, de acordo com o direito que têm todos os brasileiros de ter o mínimo para a sua sobrevivência. E que pudesse Vossa Excelência também colocar que nos anos 70, por exemplo, Antônio Maria da Silveira, Edmar Lisboa Baixa, Roberto Mangabeira Unger, dentre outros, explicitaram a garantia de uma renda mínima para todos. E Vossa Excelência poderia também ter mencionado que aqui todos os partidos, inclusive o então senador Fernando Henrique Cardoso, em 16 de dezembro de 1991, foi um dos que disse: o PSDB votará a favor mais do que um crédito de confiança, um crédito em dinheiro, aprovará, e assim aprovou e todo o plenário fez, o primeiro programa de garantia de renda mínima, aqui aprovado em 16 de dezembro de 91 por unanimidade por todos os partidos. Em decorrência daquilo, foi em agosto de 91, na cidade de Belo Horizonte, quando Walter Barelli, que era o coordenador do programa do governo paralelo de Lula, ele então era do PT, depois foi ao PSDB, e naquele encontro, quando eu e Antônio Maria da Silveira expusemos a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, o economista José Márcio Camargo, da PUC, mencionou que seria muito bom a garantia de uma renda mínima, mas seria melhor começar pelas famílias que tivessem criança, desde que elas estivessem frequentando a escola. Ao mesmo tempo, aqui em Brasília, na UNB, o professor Cristóvão Buarque desenvolvia proposta semelhante. E naquele momento, em dezembro de 91, José Márcio Camargo publicou um artigo na Folha de São Paulo e outro de maneira semelhante em dezembro de 93, ambos lidos pelo prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, que em 94, ao final do ano, apresentou à Câmara Municipal de Campinas, chamou-me para dialogar. Eu, inclusive, conversei com o nosso vereador do PT, que na primeira votação havia votado contra, mas expliquei que se tratava de uma proposição, inclusive nossa, do PT.